fragilização do investimento público, que o Governo sempre falhou, e segundo, a sua aparente indiferença relativamente ao grave legado social desta grave crise, o PSD, porque não se resigna a ver o barco a naufragar, decidiu recomendar ao Governo dois importantes complementos, os quais acreditamos, senhoras e senhores deputados, só podem merecer o apoio maioritário desta Câmara. Primeiro, a elaboração de um programa de investimentos enquadrado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, onde seja suficientemente especificado quais os investimentos a realizar, devidamente quantificados e calendarizados, por forma a conferir consistência e credibilidade que o programa não tem. E, por outro lado, para ser possível o melhor escrutínio público da ação governativa. E segundo, complementar o programa de estabilidade com a apresentação de uma estratégia de cariz social, o qual deve identificar as carências sociais mais graves deixadas pela crise e apresentar as medidas e os meios que o Governo deve mobilizar para acelerar o processo de reconversão e recuperação do emprego e do rendimento das famílias violentamente afetadas pela crise. Sem estes dois instrumentos, o programa de estabilidade corre o risco de não passar de um simples papel, onde o Governo escreveu uns números abstratos, sem relação com a realidade e sem um plano de realizações que importa empreender para nos reerguermos da tragédia. Ou seja, repito, um documento em que só por verdadeiro ato de fé alguns podem acreditar. Só que os portugueses merecem muito mais e melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bato Pacheco. O Sr. Deputado Fernando Anastácio inscreveu-se para fazer pedir esclarecimentos a um orador que não tem tempo. E, portanto, ou há uma cedência de tempo, ainda que curta, ao orador, ou terá que se inscrever para uma intervenção.
A inscrição foi ainda antes de começar a falar, no pressuposto que, de facto, o PSD teria tempo para responder, mas reparei que teve o cuidado de evitar a possibilidade de responder às perguntas. Conformarei a minha pergunta numa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, para a apresentação do projeto de resolução número 1221 do PCP, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, neste debate já se percebeu que há uma diferença de posição clara entre aqueles que, como o PCP, rejeitam que as orientações estratégicas do país sejam condicionadas pelas amarras de Bruxelas e aqueles que convergem na submissão do país a esses ditames, por muito queiram encontrar pretextos para fingir diferenças. É que este documento, como os outros programas de estabilidade apresentados, não passa de um pró-forma para cumprir o calendário da burocracia europeia, para agradar a Bruxelas e assim condicionar opções para o futuro. E aí, PS, PSD, CDS e os deputados únicos dos partidos mais reacionários convergem nessa submissão. De que vale estarmos a discutir um documento com previsões a 5 anos, num contexto com tanta incerteza, quando o que se impõe é concretizar as medidas que estão no orçamento e que dão resposta aos problemas dos trabalhadores, das famílias, das empresas e dos serviços públicos? De que vale agradar aos tecnocratas de Bruxelas, quando são evidentes as debilidades decorrentes de uma excessiva dependência externa, particularmente no que diz respeito às vacinas? Estamos amarrados a uma estratégia falhada, a que nem as potências dirigentes da União Europeia se submetem, em vez de diversificarmos a aquisição de vacinas e apostarmos na produção de vacinas para agora e para o futuro. De que valem os anúncios, quando o investimento público é tantas vezes bloqueado pela falta de recursos da administração pública ou pelo sufoco do Ministério das Finanças e mesmo pelos riscos de atrasos na aprovação do PRR, do qual depende quase tudo o que se prevê investir? De que vale aceitar o espartilho orçamental, mesmo quando as regras estão suspensas? Porque é que o Governo continua a ter como pedra de toque a obsessão pelo déficit, quando o que era preciso era canalizar toda a margem para a resposta aos problemas do país? Senhores deputados, é essa alternativa política, esse projeto de soberano desenvolvimento que o PCP coloca nesta iniciativa? Uma aposta na produção nacional, substituindo importações em bens estratégicos, porque só produzindo pode um país ser verdadeiramente soberano e próspero. Uma valorização do trabalho, com o aumento dos salários, dos direitos e do combate à precariedade. Uma aposta no investimento público que sirva para melhorar serviços públicos, desde logo na escola pública e no SNS, e que sirva também para impulsionar o investimento privado. A recuperação do controle público de empresas e setores estratégicos, como a banca, as telecomunicações, a energia e os transportes, para colocar esses setores ao serviço de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Esta alternativa não se compagina com o condicionamento das opções do futuro do país às imposições da União Europeia e do Euro. Esta alternativa exige respostas urgentes aos problemas que hoje se manifestam de forma gravíssima, mas também aponta a resolução de causas de fundo desses problemas, das debilidades e dependências para que o país foi sendo empurrado por sucessivos governos. E é nesse combate que continuará o PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. O plano de estabilidade que o Governo apresentou na Assembleia há dias é uma admissão de dependência a que décadas de políticas estatizantes condenaram Portugal. O Governo deixa claro que o futuro do país está totalmente dependente do plano de recuperação e resiliência, ou seja, sem o dinheiro da Europa, Portugal não existe. Sem o dinheiro da Europa, Portugal não é capaz. E esta percepção está tão interiorizada no Governo que o documento nem o tenta disfarçar, porque lê-se que a viabilidade do plano de estabilidade depende do calendário do PRR, da execução do PRR, que o PRR consiga ter projetos suficientes para apoiar que sejam execuíveis, convém, não é? E que tenham retorno económico, também convém, porque o plano de estabilidade é o PRR é o plano de estabilidade e são ambos maus. São maus porque não dedicam suficiente investimento à empresa, só um terço do total, está no gráfico da página 23, embora se saiba que são os investimentos que maior impacto têm no PIB e no emprego. Também está na tabela da página 24. É vossa. São maus também por perspectiva um crescimento económico que estabiliza em torno de uns anémicos 2% a partir de 2023. A falta de ambição deste objetivo é chocante e condena o país a continuar a ser ultrapassado por outros países europeus nos próximos anos. Fica mais uma vez demonstrado que o Partido Socialista não sabe fazer o país crescer de forma a criar mais oportunidades para todos, em especial as gerações que aí vêm. Portugal precisa, de facto, de políticas mais liberais, assentes no investimento privado e no desagravamento fiscal, como as que a Grécia e a Itália incluíram nos seus planos nacionais, que faziam bem em consultar, e que em breve demonstrarão que produzem crescimento e bem-estar. Ao invés, esta obsessão do PS com investimento público, pouco ou nada reprodutivo e certamente não demonstrado, só produz estagnação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, na discussão que agora fazemos, começo por identificar aquilo que os verdes designam como o pecado original do programa de estabilidade. Para isso, trago para o debate duas notas que, não tendo propriamente a ver com o conteúdo do documento, não podem ainda assim ficar de fora da discussão. A primeira, porque o programa de estabilidade faz parte de um conjunto de instrumentos que expressam no plano formal as submissões a que o nosso país se continua a sujeitar perante as instituições europeias. A segunda, para lembrar que, em concreto, a decisão de aceitar esta espécie de visto prévio da União Europeia face às opções e às prioridades do nosso país tiveram apenas o acolhimento do PS, do PSD e do CDS-PP. Ora, na perspectiva dos Verdes, é tempo de se proceder a uma avaliação séria sobre este conjunto de submissões onde a União Europeia é que sabe quais as prioridades do nosso país e não os portugueses e os seus representantes. É, aliás, caso para dizer que o ditado que nos sugere que santos da casa não fazem milagres é mesmo levado a sério pelas forças políticas que foram aceitando estas transferências de soberania. Agora, e face a este quadro, este programa só terá pernas para andar se houver luz verde por parte da União Europeia, o que significa que quem define as nossas opções e prioridades não são os portugueses e os seus eleitos, mas sim quem está longe, que à distância, pelos vistos, sabe mais do que nós em matéria de prioridades para o país. E este é para nós o tal pecado original deste programa de estabilidade que há pouco referi. Mas mais, por mais voltas que se pretendam dar, para fugir ao que é evidente, a experiência dos anos que se vão passando mostra-nos que neste contexto há um dado do qual não é possível fugir. Enquanto permanecermos sujeitos às imposições que decorrem da aplicação das regras do euro, por mais remendos que se façam aqui e acolá, serão sempre programas condicionados pelo exterior e, como vimos no passado, muito longe de responder aos problemas do país e dos portugueses. De resto, como a crise pandémica que estamos a viver está a deixar claro, as políticas que tiveram o programa de estabilidade como pano de fundo fizeram sempre mais parte do problema do que da solução. E fizeram mais parte do problema não só porque representaram sérios obstáculos ao desenvolvimento do nosso país e dos povos da Europa em geral, mas também porque vieram acentuar as divergências entre os próprios países da União Europeia. A este propósito, não deixa de ser curioso que os Estados-membros, em plena pandemia, continuem vinculados ao cumprimento dos calendários e dos critérios do semestre europeu e, simultaneamente, as instituições europeias ofereçam aos Estados o endividamento como o único meio para financiar o aumento da despesa pública decorrente da pandemia e, desde logo, as despesas com a saúde. Quanto ao conteúdo do documento, prevê-se uma recuperação forte da atividade económica a partir do segundo trimestre deste ano. Mas esta previsão tem como pressuposto o sucesso das campanhas de vacinação e, face à escassez de vacinas fornecidas pelas farmacêuticas com quem a União Europeia negociou, ficamos com sérias reservas sobre essa recuperação forte a partir do segundo trimestre. Depois, tendo a quebra do turismo o peso que tem na evolução negativa da nossa atividade económica, era tempo de fazer uma aposta séria na nossa produção, como forma de criar postos de trabalho e dinamizar a nossa economia e, sobretudo, não ficarmos dependentes de fatores externos que não dominamos, como é o caso do turismo. Para além disso, falta neste programa a definição de níveis de investimento público que assegurem o crescimento económico e não se valorizam os serviços públicos de forma a poderem dar a resposta que se exige e que os portugueses têm direito. Falta ainda olhar para as áreas protegidas como um património natural que é necessário valorizar e preservar, e faltam medidas de apoio às pessoas que continuam a perder rendimentos, isto para além da necessidade de valorizar os salários como forma de dinamizar a procura interna e, por essa via, dinamizar também o desenvolvimento do país. Por fim, mas não menos importante, é necessário prolongar os apoios às micro e pequenas empresas para além da pandemia, uma vez que estas empresas dependem muito do mercado interno e como este vai demorar a atingir os níveis desejáveis, se não continuarem a ser apoiadas, não conseguirão sobreviver com todas as consequências que daí decorrem, sobretudo no que diz respeito aos níveis do desemprego. Para terminar, dizer que para os verdes o que é essencial é proceder ao relançamento da economia de forma justa e sustentável, que dê resposta aos desafios sociais e ambientais que temos pela frente, mas que essas respostas tenham como premissa maior o interesse do desenvolvimento do país e o bem-estar dos portugueses e não as imposições externas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, este documento que nos é apresentado hoje, se não fosse chamado de farsa, seria pelo menos um documento de uma tremenda incógnita. O Sr. Ministro prometeu-nos uma dívida pública abaixo dos 100% em 2023 e agora promete baixar dos 120% em 2024. Era isso que devia estar no seu plano, explicar porque é que não conseguiu, mas o Partido Socialista nunca o conseguiu explicar. Este relatório e este plano falham em apontar aquele que foi um dos países com maior aumento de falências nos últimos anos, foi Portugal, que esteve na Europa nos países com maior número de aumento de falências em declarações nos últimos meses. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Mas é também um plano completamente dependente do cenário europeu. Na verdade, o plano que aqui hoje é apresentado é um plano que depende em absoluto do Plano Europeu de Resiliência e depende daquilo que os nossos parceiros europeus venham a disponibilizar. Afinal,